Galera, boa noite. Muito bom a gente estar aqui, né, compartilhando das coisas que Deus tem falado ao nosso coração, né? E, irmãos, como o Trança mencionou aí, é de extrema importância, né, a gente se envolver com o texto que nós lemos durante a semana. Mesmo que você não participe de um pequeno grupo, estude esse texto, porque é bacana a gente ver também como Deus, né, fala conosco e fala com as pessoas que compartilham aqui no domingo a respeito da mesma coisa, né? Isso testifica, isso é muito bacana. Irmãos, essa semana específica eu estive pensando assim muito, mas muito mesmo a respeito das atitudes que nós devemos ter, né, a partir do momento de que nós fomos alcançados, de que nós fomos salvos. Nós sabemos que a salvação ela não tem mérito nenhum do ser humano. Não há nada que eu possa fazer para que Deus ele possa entrar na minha vida, irmãos. Isso aí é do Pai. Né? Então, Jesus ele veio, morreu por mim e por você para que nós fôssemos alcançados, né, e agora a gente pudesse viver de uma maneira diferente. Certo? Então, qual que é o nosso pensamento a respeito da salvação, irmãos? O que, que a gente pensa, né? Qual que é a ideia que eu tenho de como eu devo viver a partir desse momento? Né? Às vezes a gente vê que Deus, ele, a gente vê um Deus que ele tem que fazer as coisas que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero e do momento que eu quero. E eu vou te falar, irmãos, nós vivemos agora para cumprir uma vontade, que ela muitas vezes vai ser contrária à nossa. Por isso nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Então, às vezes a gente fala, né, assim, ah, nós somos alcançados porque agora eu tenho que vir para a igreja. Né? Ah, porque agora eu tenho que me comprometer com o irmão, porque agora eu tenho que ler a palavra de Deus. É verdade? É, irmãos, é verdade, mas para quê? Para quê, irmãos? Para que nós fazemos as coisas que fazemos? Às vezes as respostas são óbvias, estão na ponta da língua, né? Nós sabemos as coisas que a gente deve fazer. Mas sabe, irmãos, vou falar um negócio para vocês. O nosso zelo, ele é percebido nas coisas que nós damos valor. Certo? Então nós estamos falando que o vir à igreja é bom, mas eu mais falto do que venho. Certo? Irmãos, é fácil a gente estar aqui todo domingo? Não é fácil. É fácil a gente viver uma vida santa que Deus pede para que vivamos? Não é fácil, irmãos. É fácil eu ser bondoso com alguém que é mal comigo o tempo inteiro? Não é fácil, irmãos. Mas isso agora já não depende do outro que eu devo fazer. Depende dos valores que a palavra de Deus diz, de como agora eu devo agir, de como agora eu devo ser, e não pelos meus sentimentos. Não tem jeito. Então, irmãos, a unidade é importante? Nós estarmos unidos é importante? É, não é? Por que eu não me esforço mais por isso? Eu preciso ler mais da palavra de Deus? Preciso. Por que eu não organizo melhor o meu tempo? Certo? Às vezes parece que aquilo que a gente compartilha aqui na igreja, ele é percebido, né? Mas às vezes, assim, eu posso até me incomodar em um certo nível com as coisas que são faladas, mas eu não me esforço em sair desse primeiro incômodo. Eu permaneço da maneira que estou. Me sinto incomodado, mas é como eu vou embora daqui a pouco, né? Isso durante a semana já não me incomoda mais. Certo? Outras vezes, irmãos, as coisas que nós falamos aqui, elas são percebidas como coisas que nós já sabemos. E esse é um outro perigo assim muito forte. Porque eu acho que eu já sei demais, e eu me fecho, e eu não escuto aquilo que Deus quer falar ao meu coração através da palavra dele que se renova a cada dia. Muitas vezes, os mesmos textos que nós já lemos, sabe? E eu vou falar um negócio, irmãos. Nós somos muito bons nessas duas coisas. Ou esquivar da responsabilidade, né? Ou às vezes achar que nós já entendemos demais e que não precisamos de mais nada. O que também dá em esquivar das responsabilidades. Pois é, irmãos, então fica a pergunta aí. Nós temos vivido uma vida, né, levado em conta agora que, com esse, todo esse entendimento de salvação, de que eu sou salvo, né, e que minha vida ela deve contemplar a vontade de Deus, mais do que a minha vontade? Então, olha só, num primeiro momento, a gente pode se avaliar, irmãos. O que é que eu preciso mudar? O que é que precisa ser mudado na minha vida urgentemente? O que é que precisa, irmãos? Você sabe. Você sabe muito mais do que eu, porque você está vivendo aí a vida. E você sabe quais são as coisas que pegam na sua vida e que muitas vezes pode ser diferente da minha. Agora, irmãos, a salvação ela é fácil. Fácil no sentido de que nós precisamos somente nos arrepender dos nossos pecados, começar a confiar em Deus, né? Por isso ela não provém do nosso esforço. Certo, irmãos? Então, o que nós vamos fazer daqui para frente é aquilo que Deus ordena. Mas nós não vamos fazer para ser, nós fazemos porque somos filhos de Deus e porque agora nasce em nós agradar o nosso Pai. Por entendimento, irmãos. Nós fazemos as coisas agora por entendimento de saber que nós somos filhos e de saber que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, mesmo sendo diferente da minha vontade. E aí, irmãos, nós vamos ver essa apatia religiosa no nosso meio dar uma baixada, acabar. Porque nós estamos falando que nós conhecemos muito, nós estamos falando, né, que é bom a gente repartir das coisas que recebemos, mas quem vai anunciar, irmãos? Quem vai se responsabilizar por cumprir o que Deus nos chamou para viver? Quem? A igreja, nós, todos nós. Todos nós, irmãos. Então nós precisamos crer e nós precisamos nos arrepender. Quando? Sempre, irmãos. Sempre nós precisamos dar uma ajustada no foco. E eu vou te falar, sempre a palavra de Deus vai nos confrontar na maneira como nós vivemos. O Ari e o Enio, na semana passada, eles falaram muito, né, a respeito do cuidado com o irmão. Que a vontade de Deus ela se revela também agora no cuidado com o próximo. Da gente se tornar responsável, né, pelo outro. Né, para que o outro também ele possa amadurecer, para que mais pessoas também possam ser, né, acompanhadas. Então, irmãos, nós precisamos ajustar o nosso foco para encontrar isso que Deus está dizendo na palavra dele, né, e a nossa vida agora ela tem que dar uma reviravolta nesse sentido, de fazer o que o Pai diz que nós devemos fazer. Certo, irmãos? Então nós, como filhos de Deus, tendo sido aí amados por ele, né, experimentado aí desse amor, existe um padrão agora. Existe um caminho a seguir. Certo? Não para alcançar algo, mais uma vez eu digo, mas porque nós entendemos que a vontade do Pai ela é mais importante agora para mim. Mais do que a mim mesmo. Eu sei disso, irmãos. Muitas vezes de palavra nós sabemos. Nós falamos, não, é isso mesmo. A vontade de Deus ela é melhor que a minha. Mas como eu tenho agido, irmãos? Como eu tenho vivido? Essa é a pergunta. Queria abrir um texto que está lá em Mateus 13. Nós só vamos ler um versículo, tá? 44 aí. Esse versículo aqui é muito interessante. Né? Ele vai falar aí a respeito de um tesouro, né? O reino dos céus aí. É como um tesouro escondido num campo. Olha só. Ele fala que certo homem, tendo encontrado, escondeu-o novamente e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Agora é interessante, irmãos, né? 13, desculpa, eu não falei, não, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, certo homem, tendo-o encontrado, escondeu novamente e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Então, irmãos, olha só, esse homem aí, né, ele não estava vagando somente, provavelmente era um cara que trabalhava, né? Agora, olha só, ele encontrou ali um bem precioso, então, como ele trabalhava, ele pôde comprar, né, esse terreno, certo? Porque ele já tinha alguma posse. Né, onde esse tesouro estava escondido. E é interessante, irmão, essa coisa de esconder o tesouro, porque eu fui pesquisar um pouco sobre isso. né? Naquela época não havia bancos, irmãos, como nós temos hoje, onde a gente guarda aí nosso dinheiro. Todo mundo hoje praticamente usa cartão, né? Muito difícil você ver alguém com dinheiro na mão, assim. Por isso, até quando a gente fala aqui na igreja, nós falamos de Pix hoje, né? E é engraçado que ontem a gente estava conversando lá com o Ari, tem amigos nossos, que às vezes eles vivem um pouquinho no passado, né? E aí, o Ari foi para um encontro lá em Vitória, e aí os irmãos não sabiam nem o que era Pix, né? Nem tinha isso, né, Ari? E aí a gente vai vendo como as coisas vão caminhando, né? Então, naquela época, a terra era o lugar mais seguro para guardar, né? E segundo aí a lei rabínica, irmãos, os achados pertenciam a quem os descobrisse, né? Então, olha só que interessante. Então, o sentido principal aqui dessa parábola, né, é descobrir esse tesouro, né, e a disposição em, às vezes, né, abandonar tudo para se apropriar desse tesouro. Olha só que texto interessante. Nós encontramos um tesouro, irmãos. Encontramos. Né? Nós encontramos um bem precioso. Nós encontramos Deus, irmãos. Ou melhor, Ele nos encontrou. E aí, como agora nós devemos viver a partir desse encontro? Como alguém que vende tudo que tem para agora, né, entender que Deus é um bem precioso que nós precisamos viver segundo a sua vontade. Como é isso, irmão? Sendo sensíveis a Ele e sendo sensíveis também ao próximo. E olha só, e ser sensível ao próximo, irmãos, não vai depender do outro. Vai depender muito mais de nós, porque não importa como o outro, né, atua e aja, certo? Importa aquilo que agora nós cremos que está pautado nos princípios e valores da palavra de Deus. Irmãos, vou falar um negócio para vocês. A gente, às vezes, se relacionar com pessoas, né, que não são cristãs, né, é uma dificuldade. Por quê? Porque, às vezes, a gente pensa diferente. E a pessoa, muitas vezes... Né? Eu já fui, por exemplo, alguém já quis me bater, certo? E eu tinha tudo para bater na pessoa de volta. Todos os motivos, irmãos. Quem que é o mais maduro? Quem que diz que entendeu alguma coisa da palavra de Deus? Mesmo a gente estando certo... Às vezes a gente quer agir com as nossas próprias mãos e não segundo aquilo que são os valores e os princípios dessa palavra que ela está dizendo. Então a gente diz que encontrou Deus, um tesouro precioso, e nós estamos vivendo muito diferente do que aquilo que Ele diz. E aí, irmãos, isso é condizente? Não é. E aí eu queria ler o texto dessa semana, né, que nós lemos, está lá em Efésios 5, do 1 ao 21. Que a gente vai analisar aqui muita coisa interessante, irmãos. Certo? Vamos abrir aí nossas Bíblias em Efésios 5. Lá fala o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Interessante, né, irmãos? Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Irmãos, texto maravilhoso, né? E não é um texto de regras, irmãos. É um texto agora que ele vem para transformar a nossa consciência de como agora nós, né, como filhos de Deus, traz aqui todo apontamento para a gente ser sensível àquilo que é a vontade dele, sendo imitador de Cristo, como filhos feitos à imagem, né, à imagem de Deus. Amém, irmãos? Isso é o que o texto está falando. E ele fala para a gente andar agora em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. O que nós temos feito, irmãos? Revela quem Cristo é. Nós temos andado em amor. As nossas ações, né, elas agora aparentam ser de alguém que entendeu a dimensão da salvação e se esforça por viver aquilo que Cristo diz, aquilo que Deus diz, né, na palavra, como alguém salvo. Eu fiquei pensando a respeito disso, porque às vezes a gente diz que viver como salvo ele está relacionado a uma conduta. Irmãos, não é relacionado à conduta, é relacionado ao entendimento, porque quando a nossa consciência é transformada, a nossa mente ela não tem como voltar mais à dimensão original. Não tem jeito. E é por causa disso que agora, né, porque nós somos, porque a luz de Cristo nos iluminou, né, e que agora nós fazemos. Porque sendo, irmãos, aquilo que a Bíblia diz que nós somos, isso vai iluminar os lugares que nós vamos estar. E com certeza, como diz aqui no texto, as trevas elas vão ser o quê? Extirpadas. É muito legal, irmãos. A gente precisa de ter um relacionamento mais intenso com Deus, com os irmãos, com a palavra. O texto aqui, ele prossegue. Ele segue falando aqui, imoralidade sexual, impureza ou cobiça. Irmãos, o nosso coração é enganoso. E o nosso coração, ele não se cansa de desejar. E o nosso coração, irmãos, não se cansa de desejar o mal. Tá? Nossa, mas é isso mesmo, irmãos. Por isso nós precisamos estar cheios de Deus. Cheios de Deus. E para estar cheio de Deus, eu preciso ser confrontado na minha maneira de viver. Eu preciso reconhecer aquilo que Deus diz nas Escrituras e me esforçar todos os dias para viver de acordo com aquilo que Deus diz. Aí ele segue aqui, né? Obscenidade, conversas tolas, conversas imorais. E ele fala para a gente não fazer isso e sim ter agora ações de graça. Irmãos, aquilo que nós falamos promove quem é Deus? Promove o reino de Deus? O que sai da nossa boca, né? A gente já falou aqui algumas vezes, sempre que a gente viaja, gente, é muito engraçado. A gente pode parar em qualquer lugar e a gente começa a conversar com as pessoas que nós nunca vimos na vida. Gente, nós podemos falar de carro, nós podemos falar de viagem, nós podemos falar de terremoto, igual outro dia. Ontem, estava falando com o cara de terremoto. No final, eu falei, não, nossa vida está na mão de Deus mesmo, não tem jeito. Irmãos, tudo tem esse apontamento, porque isso é quem nós somos. Não tem jeito de eu ser luz e não iluminar onde eu estiver. Nós podemos brincar, irmãos? Podemos. Nós podemos falar, às vezes, né, coisas assim, bobas? Podemos, irmão, não tem problema. Isso é até saudável, tá? É saudável. Né? Agora, nós temos que estar sensível ao momento, nós temos que estar sensíveis sempre a Deus, e nós temos que estar sensíveis sempre a quem, irmãos? As pessoas. Promovendo sempre o reino de Deus, onde nós estivermos, irmãos. Aí ele fala lá, nenhum imoral, impuro ou ganancioso tem herança neste reino. Aqui ele cita novamente, né, a imoralidade e a impureza, né? E ele traz também agora a ganância ou a avareza, nós podemos falar aí, né, irmãos? Por que que ele trata disso também? Porque se nós somos mesquinhos com aquilo que Deus já derramou na nossa vida, irmãos, para compartilhar, é porque a gente ainda não entendeu a vontade de Deus. Nós ainda estamos agindo como uma criança que não quer se responsabilizar pelo todo. Né? Então, nós somos libertos, irmãos. Nós somos libertos aí do pecado, nós não somos escravos do pecado, nós somos servos da justiça, como diz aqui no texto. Né? Isso se trata agora da nossa nova natureza em Deus. Sabe, irmãos, não podemos viver de qualquer maneira. O texto diz aqui, é necessário despertar. É lá no versículo 14, né? Porque é isso que foi dito. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre ti. Então, irmãos, precisamos despertar. Não é mudar comportamento, é mudar o entendimento. É mudar o nosso entendimento. E eu vou falar uma coisa para vocês. O tanto que, às vezes, nós queremos ser guiados por regra o tempo todo. Eu tinha visto uma reportagem há uns anos atrás, e essa reportagem eu sempre lembro dela. Né, porque era muito interessante. Era falando a respeito do trânsito em São Paulo. Só que, assim, uma coisa que a repórter me... Não sei se era repórter agora ou se era uma mulher responsável pelo setor do trânsito lá nessa época, que faz muito tempo que eu vi essa reportagem. Ela falou assim, olha, aqui nessa rua antes tinha um radar. E esse radar dizia que a pessoa ela devia trafegar nessa pista a 60 km por hora. E esse radar ficou aqui por muito tempo. Né? Então, as pessoas, quando chegavam aqui, elas trafegavam a 60 km por hora. Passando o radar, as pessoas já aumentavam a velocidade. Até que ela chegasse ao próximo radar. Né? E o que aconteceu? Tiraram os radares dessa via. Que velocidade as pessoas começaram a trafegar, irmãos? Né? Mais de 100 km por hora. E qual que era o limite de velocidade? O limite era de 60. Certo, irmãos? Então, olha só que interessante. Né? A gente vai observando aí que, às vezes, a gente quer uma coisa que nos limite, mas só para, assim, aliviar a minha consciência daquilo que eu devo fazer. E quando isso não está, esse limite, nós não vivemos por consciência. E às vezes nós estamos fazendo, né, da nossa vida com Deus da mesma maneira. Houve uma mudança de comportamento enquanto tinha um radar, mas não houve o entendimento de que ele deveria trafegar, né, com uma velocidade menor para que menos acidentes fossem causados. E às vezes a gente está focado, irmãos, naquilo que não é, ao invés de compreender aquilo que é. A gente prefere regras do que a gente aprender princípios. Sabe, irmãos? E eu vou falar um negócio. Sabe por que a gente quer regra? Porque se existe alguma forma de burlar, nós vamos encontrar. Ah, irmãos, a gente fica vendo as coisas assim. Ah, não, mas olha só, aqui não fala tudo isso. Então nós podemos ir por aqui pela tangente, né? Não, irmãos, não tem jeito. E a gente quer viver com Deus da mesma forma. Né? Então, a gente idealiza aí um Deus, né? Alguém que está colocando agora um limite, falando as coisas que a gente não deve fazer aqui, não devemos andar nas obras das trevas. E à medida que eu faço algo por ele, né, agradando a ele, eu penso que eu estou ganhando pontos com ele. Vocês estão entendendo? E nesses pontos que eu estou ganhando, eu estou achando que o meu limite está aumentando. Né? E com esse limite aumentando, eu estou dizendo que agora ele deve me servir da maneira que eu acho que ele deve, não me importando a maneira já que eu vivo. Irmãos, isso é muito sério. A nossa relação com Deus não é a partir do que você quer, é a partir do que ele diz, de quem ele é. É isso que vai fazer diferença, e é nosso esforço andar da maneira como Deus diz que nós devemos andar. Precisamos da palavra dele? Muito, irmãos. Isso aqui é assim, é o nosso pão diário. É o nosso pão diário que nos confronta todos os dias a viver de maneira diferente. Né? Então, se a gente crê na salvação eterna, né, se a gente crê naquilo que Deus diz que é bom, nós devemos nos esforçar em viver de acordo com o que Deus diz nas suas escrituras. Vai custar? Vai, irmãos. Vai custar tempo. Vai custar dinheiro, vai custar a sua própria vontade. Porque às vezes a vontade que a gente tem é de chutar o balde, em todo momento, irmãos. E uma coisa que eu quero lembrar a gente agora é que ele é nosso Senhor, ele não é seu servo, tá? Deus não é seu servo, ele é nosso Senhor. Aqui fala, né, continuando o texto, quem pratica as obras das trevas não tem parte no reino de Deus. Então, irmãos, por isso que ele fala para a gente ser luz, que aí a gente vai iluminar e as trevas vão ser extirpadas, né? Vivam como filhos da luz, aqui diz, né? Um imperativo aí para nós, irmãos. E ele fala, o fruto disso consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, olha só, esse fruto é visto em nós, irmãos. Outro lugar que fala também frutos, né? Fruto, perdão, é lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23, conhecido de nós também. Lá fala assim, ó, mas o fruto do Espírito é quem? É o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E às vezes, irmãos, nós estamos lá nesse texto assim, né? Os frutos do Espírito são. Não, aqui está dizendo o fruto do Espírito é. Ok, irmãos? Então é um fruto que contém todas essas coisas, irmãos. Então está faltando, então o que nós temos que fazer, irmãos? Como nós devemos caminhar? O fruto do Espírito é visto em nós. Essa luz, ela ilumina os lugares que nós estamos. Nós não podemos boicotar nossa relação com Deus e com os irmãos, não tem jeito. Temos que viver diferente. Temos que reprovar aí todas as obras das trevas. Certo, a gente não pode andar como nécio, nós temos que andar como sábios, é o que diz o texto aqui. Nós estamos andando como sábios ou como alguém que só tem uma informação, mas não compreende a profundidade disso e não zela por isso. Eu tenho aproveitado cada oportunidade, como diz aqui no versículo 16, irmãos. Nós temos aproveitado as oportunidades. Irmãos, o texto me confronta, tá? Isso aqui não está confrontando, é só vocês, não. O texto, ele me confronta, porque isso aqui, irmãos, é esforço diário. Ah, mas nós podemos errar? Podemos, irmãos. Mas que isso não seja uma constante. E quando erramos, irmãos, nós devemos pedir perdão para Deus e nós devemos agora avançar e corrigir e andar segundo aquilo que ele diz. Né? Eu preciso viver como alguém salvo. Não tem jeito, irmãos. Eu preciso encarnar esses valores, eu preciso viver isso de forma prática. A gente crê em Jesus? Nós cremos, irmãos. Nós cremos que ele é Senhor da minha vida. Ele é Senhor da nossa vida. É. Eu estou numa caminhada agora de amadurecimento, a partir do momento que eu entendo que ele é Senhor. E aquilo que dele eu recebi, eu compartilho com o outro. Né? São perguntas para nós. Né? Eu agora dou as costas para o pecado, eu abomino o pecado, irmãos. Tá vendo? Tanto que a gente tem que mudar, né? Eu obedeço a Cristo, né? O que mais? Eu nego a mim mesmo para que Cristo seja exaltado através de mim? Irmãos, essa pergunta aqui doeu, tá? Porque eu estou fazendo elas para mim. Porque Deus começou a falar isso comigo. eu amo o Senhor mais do que a minha família, mais do que a minha esposa, mais do que os meus bens, as coisas que eu possuo, mais do que a mim mesmo. Se eu amasse a Deus dessa maneira que nós estamos falando aqui, eu viveria de uma forma diferente, então? Isso, irmãos, é ser alguém convertido. Tá? Alguém aí que tem suas lutas internas todos os dias, irmãos. Alguém que vai ter lutas internas todos os dias. Isso é bom. Mostra que nós precisamos ser dependentes de Deus em todo o tempo. Né? E a gente vai viver aí segundo aquilo que Ele nos orienta. Queria ler só o finalzinho, 17 de novo, lá fala assim, ó. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com os salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus. E sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, irmãos, viver a salvação, viver uma vida com Deus é esforço. Que aquilo que assim procede agora da nossa boca, irmãos, seja para gerar vida onde a gente esteja, seja na nossa comunidade aqui de fé e seja também lá fora, em qualquer lugar que estivermos, irmãos. Que a gente possa ter um coração grato pela salvação que recebemos e que a gente possa agora também ensinar a outros aquilo que recebemos. Em nome de Jesus, irmãos. Né? E aqui fala para a gente sujeitar uns aos outros. Por quê, irmãos? Porque nós somos parte uns dos outros, nós precisamos uns dos outros para caminhar. Porque no momento que eu estiver em dificuldade, né, debilitado, irmãos, eu encontro apoio em você. E no momento que eu preciso ser confrontado, que muitas vezes eu estou andando num caminho mau, Deus vai usar a sua vida. Então nós precisamos nos comprometer com o todo. Né? Então a gente precisa repartir aqui na comunidade as virtudes que Deus derramou sobre nós. Isso, irmãos, vai refletir também no alcance da sociedade. Não tem jeito. Compartilhamos o que de graça recebemos. Então, viver essa vontade, viver a vontade de Deus, né, ela revela o para que nós fomos salvos. Revela o para que fomos salvos, traz sentido à nossa vida. Que nos esforcemos, irmãos. Que nos esforcemos em todo o tempo para prosseguir nessa jornada, nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por mais este dia na tua presença. Te louvamos porque o Senhor nos alcançou. Cristo derramou o seu sangue, deu a sua vida por nós, para que agora nós tivéssemos acesso à presença do Pai e tornássemos parte dessa família. E toda a virtude que há em nós agora é porque nós encontramos o Senhor, ó Deus. Isso é do Senhor. Que a gente possa viver de acordo com a tua palavra, com aquilo que o Senhor diz. Não viver, Deus, da maneira como nós achamos, como nécios muitas vezes, ó Pai, achando que é pela nossa força, achando, Deus, muitas vezes que é pela nossa vontade. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor ache em nós um coração agradecido, um coração disposto a ser lapidado por Ti. Um coração disposto, Deus, a receber a Tua palavra e ser confrontado, Deus. E que nós mudemos, ó Pai. Não só a conduta, porque a conduta ela é mudada a partir de um entendimento, Deus. Que a gente viva a nossa vida com o Senhor a partir do que a Tua palavra diz e não a partir do que achamos. Porque nós podemos achar muita coisa. Mas o que prevalece, Deus, é a Tua palavra. É a verdade, Deus, o Senhor em nós, ó Pai. e que aquilo que proceda, Deus, da nossa boca não seja o que achamos, mas seja o que a palavra de Deus diz em todo o tempo. Nós queremos nos comprometer contigo, ó Deus. Queremos viver, Deus, uma vida digna diante de tanto amor derramado por nós, ó Pai. Queremos nos comprometer, Deus, com o Senhor, mesmo que muitas vezes o outro ele tenha atitudes más, Deus, comigo, ó Pai. Mas não depende dele a maneira como eu vivo. Então eu quero expressar quem o Senhor é, apesar do outro, ó Pai, em todo o tempo, Deus. Porque é isso que a tua palavra diz. Nós te amamos, Senhor. E nós queremos, Deus, clamar para que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o teu Espírito ele continue ministrando, Deus, em nossas vidas durante essa semana, Pai. Que a gente leia mais a tua palavra, que a gente passe mais tempo em oração com o Senhor e que a gente também, Pai, possa encontrar, Deus, comunhão em meio dos nossos irmãos também durante a semana, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui. Nós somos gratos a Ti por tudo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.